Nesta noite eu quero dar sequência ao nosso tema, Fortalecidos pelo Senhor. E eu vou tratar deste assunto, vestindo a armadura de Deus. Vou continuar no mesmo verso da semana passada, de Efésios capítulo 6, verso 10, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo, ele escreve para os cristãos da cidade de Éfeso, que naquela época era conhecida como a Ásia Menor, hoje é a Turquia, e ele diz: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Então, eu quero iniciar com vocês com três perguntas. Como saber se você está se tornando cada vez mais forte no Senhor? O Senhor é Deus, e unido com Ele. Qual é a ideia que as pessoas têm de força em Deus e de unidade com Ele? Alguns pensam que basta estar na igreja, numa reunião de domingo, e eu já estou unido com Ele, e Ele me fortalece para a semana inteira. Outros acreditam que devem colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa ou no carro, porque então tem a força e a proteção de Deus. Não faça isso, porque isso daí é uma ofensa à palavra de Deus. A Bíblia não é um objeto de amuleto. A Bíblia não é um amuleto. Muito obrigado. Vocês que já vivem participando disso sabem muito bem o termo. Então, então, veja bem, o amuleto, a Bíblia não é amuleto. Não adianta você fazer uso de caixinha de promessa todo dia. Qual é a promessa que Deus tem para mim hoje? Você tem que fazer jus à promessa. Deus não dá promessa a ninguém de graça. Como é que você faz promessa ao seu filho? Algum pai aqui já fez promessa ao seu filho, pai, mãe? Já? E como é que você fez? Você fez uma promessa, não exigindo nada dele? Você fez promessa sem exigir condições de comportamento? Você faz, se você fizer promessa a um filho sem exigir condições de comportamento, desculpe, mas você está doido. Você vai criar um louco, um enfurecido. Nós não fazemos isso, porque aprendemos de Deus, e todos nós carregamos algo de Deus da eternidade no nosso íntimo, estando na igreja ou não. Então, certos princípios, certas regras, lá da eternidade, chegam a nós e ficam em nós pela tradição oral, porque as pessoas falaram, ouvimos e fazemos. Muito bem. Então, estar na igreja, tendo uma Bíblia, uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo, que fala em línguas, também não pode dizer que tem a força de Deus, e nem que está unida com Deus, porque eu oro em línguas, não tenho vergonha de dizer, alguns têm vergonha. Eu sou uma pessoa batizada no Espírito Santo. Então, eu vejo muita gente que foi batizada no Espírito Santo fazendo bobagem. o tempo todo, mentindo, roubando, enganando, vivendo de modo desleixado. Então, isso não é sinal de unidade, isso é sinal de mentira. Então não é por aí. Como posso saber que estou sendo mais forte, estou sendo fortalecido e mais forte no Senhor e unido com Ele? Segunda pergunta: como saber se a força do grande poder do Senhor está nutrindo a sua vida? Como é que eu sei que estou recebendo força de Deus? Muitas pessoas me perguntam, eu me sinto enfraquecido. Eu pergunto assim: você está se sentindo enfraquecido ou emocionalmente abalado? Porque são duas coisas. Uma pessoa que está em dúvida não está espiritualmente enfraquecido. Uma pessoa que está em abatida não está espiritualmente enfraquecida. Uma pessoa que está aflita não está enfraquecida espiritualmente. De onde eu estou tirando essas ideias? Das palavras de Paulo. Ele diz muitas vezes perplexos, mas nunca nós ficamos desanimados. Nós somos abatidos, mas nós nunca nos sentimos, nunca estamos destruídos. Então os sentimentos vêm. E quando você chora, não significa que você está enfraquecido espiritualmente, mas significa que você está diante de uma situação em que você precisa receber mais força. Eu não sei o que você está passando agora, qual é a sua luta, mas talvez você esteja precisando de mais força, e o caminho é a unidade com Deus, mas você precisa aprender como. Se você não quiser aprender como ser nutrido por Deus através da unidade, você nunca será um cristão verdadeiro, você terá problemas. E a terceira pergunta é: por que você precisa estar cada vez mais forte em unidade com o Senhor e estar recebendo a força do seu grande poder? Parece uma reprise das duas últimas, mas ela tem uma finalidade. Por quê? Qual é a razão de eu precisar desta força? Qual é a razão de eu precisar desta unidade? Qual é a razão de eu estar recebendo a força de Deus? Por que eu preciso? Por que você? Eu vou colocar alguns textos que eu acho interessante. Por que você, como cristão, terá pela frente o quê? Vocês conseguem ler lá? Vocês terão pela frente o quê? Uma batalha espiritual. Essa luta é apresentada por muitos de modo simplista. Sabe o que é simplista? Simplista é que aponta um só foco. Uma coisa mínima. Ou seja, você terá que lutar contra, entre aspas, ou contra um diabo. Então, deixe-me só dar um break aqui. Quando você aprende por aí batalha espiritual, o pessoal ensina assim: porque nós temos uma luta contra o diabo. Tá, isso é verdade. Por isso que eu coloco agora, veja bem, certamente, essa batalha espiritual envolve uma luta contra ele. Quem ele e quem? O diabo. mas também contra si mesmo. Se você não estiver lutando contra si mesmo, você não luta contra ele. Deixe-me dar um exemplo. Certa vez no ministério do apóstolo Paulo, ele estava expulsando um demônio lá, e dois vieram tentar fazer a mesma coisa. O diabo avançou nos dois e bateu nos dois. E o diabo diz: ó, esse Paulo aí eu conheço, nós respeitamos ele, mas vocês dois são dois caras de pau, vocês não valem nada. Então você vê, a luta que nós temos é contra o diabo, mas se você não aprender a lutar contra si mesmo, você nunca estará preparado para detectá-lo, lutar contra ele e resisti-lo. Vamos falar dessa luta. Está lá no texto. Onde ela ocorre? Ela ocorre diante do quê? De armadilhas postas por ele à sua frente, a fim de que você faça o quê? Despreze os princípios ou regras espirituais e morais estabelecidos por Deus para a sua vida. É isso que ele quer. Você sabia que uma das regras de Deus é que você seja um leitor e um estudante da Bíblia? Sabia disso? Você sabia que o povo de Deus era chamado para ler a Bíblia, ler os mesmos textos da Bíblia durante um ano, ao se reunirem? Eles começavam de Gênesis até Deuteronômio. Durante um ano, eles liam as mesmas passagens. No outro ano, tudo se repetia. No outro ano, novamente. No outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Até os dias de hoje. E no final de cada porção que eles liam um texto dos profetas, dos salmos, de modo que eles iam lendo toda a palavra de Deus, e todas as vezes que eles iam para se reunir, eles já tinham conhecimento do que ouviram, e quando a palavra de Deus já foi impressa, eles já tinham lido o texto para aquela reunião. Quando eu mando estas notas a vocês, eu suponho que vocês a lerão antes de chegarem aqui. Mas não sei por que cargas d'água, eu tenho a impressão que alguns não leem nem antes, nem durante e nem depois daqui. Sabe o que é isso? Desprezo ao que Deus quer te ensinar. E se você não se aplicar a aprender, a única pessoa que tem a perder é você mesmo. Se você não aprender a ler a Bíblia e a estudar, porque é um livro difícil, é um livro literário, ela tem uma literatura, ela é poética, ela é livro escatológico, ela tem um pouco de geografia, muito de história, existem ali biografias, situações, e você precisa saber o que está lendo, que muita gente pega a Bíblia, e nessa misturada de 66 livros, diz assim, não entendo, e joga de lado. e não se aplica a entender, não se une a quem entende, para que lhe explique como Filipe perguntou àquele etíope: você entende o que lê? E ele disse: como eu posso entender se não há quem me explique? Nós temos que ser humildes, porque é a vontade de Deus que nós aprendamos a palavra dele, e a leiamos, a estudemos, e aprendamos a meditar nela, de modo que quem assim não faz, peca, porque é regra do Eterno. A palavra de Deus ensina: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então nós passamos um século acreditando nesses pregadores que prometem mundos e fundos, até em pessoas que dizem que viajaram ao céu, ao inferno ao mesmo tempo. Se você vai para o céu, para que ir depois no inferno, estragar a viagem? Então, essas batalhas ocorrem diante de armadilhas postas por ele. Ele quem? O diabo, à sua frente. E com que finalidade? Que você despreze os princípios ou regras espirituais e morais estabelecidos por Deus à sua vida. Falemos da palavra de Deus, a oração. Você sabe que congregar é obediência? Você sabia que a Bíblia diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns? Se você deixa de congregar, você vai enfraquecer, porque aqui você aprende o quê? A palavra de Deus de modo oral. E eu me esforço para que você também a leia, portanto, de modo escrita, para que você tenha o áudio e a imagem de alguma coisa. Agora, nós falamos que essas armadilhas são postas pelo diabo, mas como ele faz isso? Ele vai usar agentes humanos. Oh, Walter, mas a nossa luta, diz Paulo, não é contra os homens, não é contra a carne e o sangue, mas contra os poderes, potestades. Sim, mas ele envolve humanos. Se Satanás aparecer na tua cara agora, espero que não seja eu, né? Se ele aparecer na tua frente agora, você sai correndo. Mas se por um acaso ele aparece embelezado, você é um homem casado, pai de 2, 3 filhos, e aí vem Satanás na forma de uma bela mulher, a mulherada aqui já olhou logo para o marido assim, querendo dizer: não começa a gostar desse assunto não. Vem uma bela mulher e começa a jogar um charme. Como você vai resistir isso? Como que você vai ver os poderes do mal por trás disto? E você, mulher, se aparece um deus grego na sua frente, e você lembra do seu marido em casa, ou então, barrigão, arrotando, (risos) Como você vai detectar os poderes nisso tudo? Na escola, vocês jovens, um professor começa, em vez de seguir um currículo a dar aulas, a ensinar você a ser independente da família. Que respostas você tem para si mesmo, não para interferir na aula, mas a si mesmo primeiramente, para depois em conversa em particular com outros alunos, colegas, caso lhe perguntem, você tem alguma coisa a lhes dizer? Como você detecta o mal na vida de políticos? Eu sou do amor, mas prometo me vingar de você. Como você pode ver o mal aqui no púlpito? Quando um pastor fala de Deus, mas a finalidade do seu coração é tirar o seu dinheiro. Ou então, às vezes não é o dinheiro, mas criar uma estratégia para que você fique preso nesse lugar. Que você se torne frequente aqui e passe a contribuir e ajudar. E fazer a igreja crescer e aumentar a influência pessoal desse homem que prega. E você acha que isso é de Deus? Muitos não conseguem detectar as armadilhas. Você olha para o seu filho, que você tanto ama, ou sua filha. E de repente você começa a perceber certos comportamentos que não são normais. E você diz, isto é coisa da idade. Mostre-me. Se esta é realmente a base bíblica para a boa educação, deixar de lado porque é coisa da idade. A Bíblia ensina até que há certos comportamentos que pertencem a uma certa idade, porém, contradite-os. Ensine a criança sobre a maneira que ela deve andar. Então eu estou tentando mostrar para vocês como este mundo está tentando destruir sua família, sua vida. E se você não tiver os olhos abertos, você vai se render a esses caminhos. E não só destruir a si mesmo, mas destruir os seus. Ele vai usar agentes humanos influenciados por esses espíritos maus. E como você vai detectar suas intenções? Por isso que na semana passada eu iniciei falando sobre a importância da unidade com Deus. Porque por meio dessa unidade nós somos fortalecidos e recebemos a força do seu grande poder. E o que significa essa unidade? Que eu não vou agir independente de Deus, eu vou agir em conjunto com Ele, em cada situação. Mas você só consegue agir em conjunto com Deus, não é por imaginação. Você tem que conhecer o seu caráter. Eu não posso dizer que agir em harmonia com você, em verdadeira harmonia com você, desconhecendo o seu caráter. Porque uma vez que nós saímos, fizemos algo certo. E eu digo para alguém, Nós saímos juntos lá, conversamos sobre tais coisas, mas foi uma maravilha, fizemos coisas muito boas. Então alguém chega para mim: Walter, esse cara, onde ele mora, é um bandido. Quer dizer então que as ações boas que ele fez juntamente comigo foi para me enganar. De modo que ele tem pretensões em me manipular. O que eu estou falando é muito sério. Eu não tenho toda a capacidade acadêmica para falar sobre esses assuntos. Me arrisco. Minha capacidade é bíblica. Mas estou tentando aplicar a palavra de Deus ao seu dia a dia. Eu sou um homem muito limitado, confesso. E por isso eu tenho que me aplicar a ler. E meu tempo de leitura diária varia entre 1h30, 2 horas por dia. Às vezes um pouquinho até mais. Porque sou muito limitado. Quando você conhece o caráter de alguém e você percebe que essa pessoa é superior a você, você procura não ultrapassá-lo. E assim acontece com Deus. Por isso que a primeira coisa que nós temos que pensar: aplique-se ao máximo à palavra de Deus e aprenda a submeter-se à direção do Espírito Santo. Vamos ler em voz alta. Vamos reparar aos verbos que estão aí. O verbo aplicar, aprender e submeter. O que eles sugerem? Que eu devo me unir mais. Com o quê? Com a palavra de Deus. E qual é a finalidade dessa união com a palavra de Deus? Aprender e submeter-me a alguém, àquele que a inspirou, o Espírito Santo, que é Deus. Por que Espírito Santo? Ele é o Espírito puro, e que nos ensina como devemos ser dedicados a Deus. Porque o termo santidade significa dedicação. Tem pelo menos essa definição, mais essa definição. Agora, se há alguma coisa que você precisa guardar como pensamento, é isso. A armadura espiritual é o quê? Ela é o quê? Um caminho. A armadura espiritual que falaremos já já, eu não vou explicar item por item. Mas tem pessoas que ficam falando: agora você precisa ser isso, agora você precisa ver aquilo, em algum momento você vai ver aquilo outro, no outro momento aquilo. Não, aquilo é um conjunto de ações, proposto por Deus para ajudá-lo ao quê? A discernir, lutar e resistir ao quê? Aos ataques das forças malignas, as quais buscam o quê? Desviá-lo da verdade e do que mais? E da direção que o Eterno deu à sua vida. Você vai nessa batalha espiritual aí, os caras falam assim: regresse ao passado. verdadeira estupidez. Aí nesses cursos fala assim, não, aprenda nesse curso como amarrar o demônio. Nem Jesus o amarrou. E nem Deus o mantém amarrado. Diabo e demônios não se amarram, mas resistimos a eles. Está amarrado. E o diabo vem, está amarrado você. Você não amarra ninguém. Assim como aqueles bobinhos dizem assim, eu determino. E o diabo diz, eu determino que você é um verdadeiro idiota. Você não tem condições de determinar nada. A própria palavra de Deus diz que quando você diz, amanhã estarei lá, diga, se Deus quiser. Isso significa que você está nas mãos de Deus, querendo Deus na sua vida. Agora, expliquei que essa armadura é um caminho, é um conjunto de ações. Vamos lá, você vai fazer um bolo. Você, para fazer o bolo, diz assim, na receita está lá, açúcar, farinha, ovos, fermento, um pouquinho, uma pitada de sal, margarina para untar a forma, ou então jogar na massa, leite ou água. E sei lá a mistura que você vai colocar lá, o sabor que você vai colocar lá, milho, chocolate, sei lá o quê. Tá bom. Aí você fala, bom, precisa açúcar, vou plante um canavial. Precisa de trigo, plante um trigal. Preciso de sal, vamos ao Nordeste. Vamos às Salinas. Preciso de ovo. Vamos criar as galinhas aí. Quando que esse bolo vai sair? Se você começa a olhar para os itens dessa armadura e começa a dizer assim, cinturão da verdade. Então eu preciso agora entrar num seminário. Não. Você precisa colocar em prática o que ouve, o que aprende e o que lê. E estar junto a pessoas equilibradas. Porque é isso que um cinturão faz. Você já viu essas pessoas que levantam peso? Se eles não tiverem aquele cinturão, na hora que eles levantam o peso, eles caem para trás. Porque aquilo dá força ao abdômen, dá enrijecimento. Então eles vão passar lá. Aí que está. Quando você luta algum tipo de arte marcial, você tem que estar com o abdômen muito bem enrijecido. O boxe também. Porque você sabe que você vai tomar muita pancada ali. Muitas vezes eu brincava e falava para os meus filhos, bate aí. Era uma pedra. Agora fala, bate aí. A mão entra, sai lá na coluna e volta. Então, você precisa ter essa região enrijecida. Para ter o quê? equilíbrio. Agora, na vida espiritual, diz assim: bom, deixa eu preparar o meu equilíbrio. Até aí o diabo já tá, fez a ciranda na sua vida, na sua casa. Você não pode plantar o trigo para colher trigo, você não pode plantar cana para colher cana, você não pode preparar uma salina. Imagine, vou fazer uma barragem para ter água. Isso é um conjunto de ações com várias analogias, metáforas, comparações, para que você aplique à sua vida. Está dando para entender ou não? O que é que Paulo está tentando fazer aqui? Dizendo, quando você segue esse conjunto, esse caminho bíblico, divino, você vai aprender a discernir onde está o diabo, quem está agindo por trás de quem. Seu marido chega em casa com uma conversa estranha, ou sua mulher, ou seu filho, ou seu pai, sua mãe, e você percebe que aquilo não é coisa boa. E como você vai resistir a isso? Como você vai lutar contra isso? Como você vai detectar isso? É para isso que servem os itens dessa armadura. A segunda coisa, já cansaram? Há pessoas que entram aqui e ficam olhando no relógio. Se você precisa sair, pode ir. Não cometa o erro de um que vem aí, que de vez em quando que aparece, assim, que hora que termina? Não termina, nunca termina. Termina a hora que você não quiser mais, pode sair. Pronto. Está certo? Não se preocupe não. Só que saia pelas laterais, para não passar na frente das câmeras. Mas termina na hora que você achou que terminou. Se você não estiver gostando, não fica chateado não. Pode levantar e ficar à vontade. E não estou dizendo isso porque agora você não levante. Pode ficar tranquilo. Eu entendo como que é. Eu me lembro há muitos anos atrás que eu ia em algumas igrejas e falava, eu tenho que ir lá porque eu tenho que ir, porque, meu Deus do céu, eu não aguento aquilo ali. E naquela época, o pessoal não tinha muito conhecimento e quando eles oravam, eles chutavam a cadeira, davam murro no espaço. Você tem que desviar assim. Mas vamos lá. Leiam comigo. Entenda que a armadura de Deus tem outras finalidades, além da sua luta contra seres malignos. Por que eu estou dizendo isso? Porque na batalha espiritual, nós aprendemos que precisamos ser fortes para enfrentar o quê? O diabo. Parece ser esta a única forma, portanto simplista. A única luta que nós temos é enfrentar um ser. Um ser que nós não vemos, que pela inteligência humana, não conseguimos defini-lo. Estou falando do momento. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui está mais uma coisa que você deve guardar no coração. Guardar mesmo. A armadura espiritual o ajuda a discernir, lutar e resistir às ciladas malignas, como também o quê? Manter-se em unidade com Deus, a fim de viver de acordo com a sua vontade. Vamos ler isso? Pode ser? Estou sendo inconveniente? Quero ouvi-los. 1, 2, 3. Vamos prestar atenção no slide e observar os verbos. Repare o verbo ajudar. Quem ajuda? Deus, por meio do quê? Dessa armadura. Mas ajudar no quê? Se você já tem garantia de que já é salvo, por que Deus manda você lutar? Por que Deus manda você discernir e resistir? Para você não se afastar de Deus. Quando eu digo para você que você não tem a salvação garantida, eu não estou mentindo para você. Eu estou dizendo que nós estamos dentro de um processo que culminará numa salvação completa. Então vamos lá. Então eu sei que Ele me ajuda a discernir, lutar e resistir. Quando eu digo as ciladas, eu estou me referindo a armadilhas, a atos ardilosos, malignos, falas, argumentos, ensinamentos. Do mesmo tempo que a palavra de Deus, as orientações de Deus me ajudam a resistir esses espíritos, ela também me ajuda a me manter no quê? Se ela me ajuda a me manter em unidade com Deus, significa que eu posso perdê-la. Por que é que você levanta sempre de mau humor? Já parou para ver? Por que é que você levanta todos os dias de cara feia? O que é que a Bíblia diz isso? Sobre isso? Está certo ou está errado? E por que você não muda? Presta atenção em mim. Levanta essa cabeça. Por que você não muda? Todo dia se levanta assim. Pega café. Zé. Zé, quer café? Oh, eu quero, querido. Pega lá, vai lá na pia. Olha o Zé. Zé, queres tererê, Zé? Mate. Chá. Então, vai lá. Quer ovo, Zé? Quero. Vai no galinheiro pegar. Por que essa rudeza? O pior de tudo, que a gente releva algumas vezes, mas quando isso se torna um hábito, é porque existe algo por trás disso. com certeza, você está sendo um agente satânico dentro da sua casa. Mas volta, eu tenho batismo no Espírito Santo. Eu tenho Espírito Santo. Eu sei disso. Eu não estou dizendo que você deixou de ser um cristão. Mas estou dizendo que você é uma pessoa que está aos poucos abrindo a guarda. Daqui a pouco, o caminho vai estar tão largo, a porta vai estar tão larga, que você não consegue mais mensurar o estrago que você está fazendo na sua família. A mesma coisa eu digo, essa paixão por dinheiro. Por que você vive pensando em ficar milionário, rico? Eu não estou dizendo que você não deva buscar uma situação melhor. Sejam inteligentes. Eu estou dizendo sobre essa inclinação, essa paixão, essa loucura pelo dinheiro. O que que a Bíblia diz? No primeiro caso sobre a pessoa emburrada, a Bíblia diz: este é o dia que o Senhor nos deu. Mude então. Sobre o dinheiro, a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que será que Deus está fechando as portas para você, quando você poderia estar ganhando mais? Olha a situação do nosso país. Nós estávamos prosperando. E agora? Cadê a picanha? Eu quero picanha. Vou comer abóbora com tubaína. Então, veja bem o que está acontecendo. O desemprego. O que que aconteceu? As pessoas receberam promessas. Nós queremos tudo de mão beijada. Nós não queremos fazer nada. Assim também é na igreja. Ó Deus, eu te aceito, mas eu não estou recebendo nada. E Deus diz: e o que você está fazendo? Nada. Mas o amor de Deus não é incondicional? Onde é que você aprendeu isso? Tem condições. Você percebe que os ensinos da igreja não correspondem ao que Deus tem dito desde o Gênesis? Porque tem gente que lê o Novo Testamento e escreve e esquece o que Deus disse lá atrás. Então Deus se parece com uma pessoa de duas caras. Num canto diz uma coisa, no outro outra. Que Deus é esse? Eu creio num Deus só. Bueno. Então, além de Deus fazer você discernir os espíritos maus, Ele quer que você participe dos seus recursos, se unindo a Ele, fortalecendo-se nele, recebendo a força do seu grande poder. E eu coloco que o trabalho destruidor dessas forças espirituais é armar o quê? Ciladas. O que, que é um cilada? Uma armadilha? É algo que você não vê. O animal cai. Todo dia ele passa naquela trilha. Lá vem o porco do mato. Daqui a pouco cai lá embaixo. Bambus com espeto. E ele grita de dor. E de lá não sai. Todo dia o peixinho come uma coisinha que cai da árvore. Um bichinho que cai na água. Naquele dia o bichinho está escondido, dentro do bichinho está escondido um anzol. Armadilha. Quando você é enganado por esses seres e seus agentes, a primeira coisa que ele vai fazer é que você ignore o estilo de vida que Deus projetou para você. Que você viva debaixo de uma desordem espiritual e moral, um verdadeiro caos interior. E você é a porta aberta para a desgraça da sua família, dos seus filhos. E onde você for, você não consegue levar algo de bom. Então eu penso que esse texto também é importante. Portanto, essa armadura lhe dará a capacidade de medir o seu conhecimento de Deus. A sua unidade, amor e dedicação a Ele. Não é só para expulsar demônio, mas você, dentro dela, você começa a medir a si próprio. Que conhecimento eu tenho de Deus? Se eu não tenho conhecimento, como que eu vou agir em conjunto com Ele? Se eu não tenho unidade com Ele, como é que eu sei que Ele me dá força? Se eu não o amo, para que eu vou me envolver nessa luta? Se eu não quero ser dedicado a Ele, é porque eu não quero plantar nada na minha casa, em qualquer lugar. Além disso, destaco, observando os seus itens, que eu poderia até falar sobre cada um deles, mas não vou falar, e a razão de ser 6 e não 7, tem mais essa também. Se vocês quiserem que eu falo, ponham nos comentários. Como diz os youtubers. Coloque nos comentários. Ponha. Escreva nos comentários. Além disso, observando os seus itens, você tanto se fortalecerá como receberá a força do seu grande poder diante das falas enganadoras dessas forças espirituais do mal. Então, quando você observa os itens, o que acontece com você? Você faz uma autoanálise. A luta não é também contra si mesmo? Sim ou não? Qual é a análise que você tem que fazer de si mesmo? Sobre o seu? Está escrito lá. Conhecimento de Deus. Sua o quê? Unidade. Amor. E dedicação. Continuando. Essas forças malignas farão uso de 2 agentes, já expliquei, os seres humanos, e agora um elemento que eu não falei, não classifiquei, mencionei, mas não acentuei, a sua própria natureza humana, a qual busca se saciar por interesses pessoais ou carnais. Então você está diante de 2 inimigos. um que você não vê e outro interior que te fala. De onde vem o ódio? Do diabo? Se o ódio vem do diabo, por que Deus te castiga porque você odeia? Porque o ódio não vem dele, o ódio vem de você. De onde vem a sua rabugice? É do diabo? Sabe o que é rabugice? Cara feia. Pela manhã. Levanta e... Mais um dia. Que dia é hoje? 27. Pensei que era 31 de dezembro. Acabou o ano. Está ao lado do Zé, acaba o ano. Então, você levanta com rabugice. Acho que eu não gosto mais da minha mulher, não gosto mais do meu marido, está tudo errado. Você não vai fazer nada para mudar. Você não vai se empenhar para mudar a situação. Simplesmente não gosto mais. Esse sentimento vai aparecer na sua vida 1 milhão de vezes. Cada vez que a Denise me dá uma bronca, eu falo, não gosto mais dela também. Parece que mulher nasceu para dar bronca. Quando eu vejo a Denise de longe, eu não mando beijinho, eu mando continência. Então... Presto continência. Muito bem. A natureza humana, ela quer se saciar. Eu quero me vingar. Eu vou acabar com a tua vida. Hoje, eu vou encher de sal a comida. Vou deixar o frango no forno passar do ponto. Vou colocar a pedra no feijão. Tá. Quando você olha a situação, você também se lembra que a palavra de Deus diz que nenhuma circunstância ou qualquer poder espiritual pode nos afastar do amor de Deus. E todo mundo diz assim, amém, nada pode me afastar do amor de Deus. Mas, se a Bíblia fala, cuidado, 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 é porque alguma coisa pode afastá-lo dele. E o quê? Quem? Nós mesmos. Só você mesmo pode se afastar de Deus. Nada pode tirar você da presença dele. Só você mesmo. Por isso que a palavra de Deus, eu coloco na sua folha aí duas referências. A primeira, que nada pode nos separar do amor de Deus, mas a segunda diz, se hoje você ouvir a voz de Deus, não sejam duros de coração, não sejam teimosos, rebeldes, como foram seus pais lá no deserto. E então, chegamos à terceira. Vocês estão comigo ainda? Com coragem, com fé e caridade? Vamos ler lá. Esteja sempre preparado para pôr em prática a armadura divina. Falamos tanto sobre essa bendita armadura e até agora não vimos nada. Pois aí ela está. Uma salva de palmas para Jesus. Veja bem, o apóstolo Paulo diz que este é o caminho para a unidade, este é o caminho para detectar, lutar e resistir ao diabo. Este é o caminho para medir o seu conhecimento, a sua unidade, o seu amor e a sua dedicação a Deus. Portanto, estejam preparados, isto é, firmes, de pé, equilibrados, que significa tenham fé. Usem a verdade como cinturão. Primeiro item. Segundo, vistam-se com a couraça da justiça. O que, que é isso? Justiça. Comportamento correto. Quem não está se comportando bem está desagradando a Deus. Eu não estou falando sobre vez ou outra, mas eu estou falando sobre hábitos espirituais e imorais que trazem desequilíbrio. Se o primeiro item é um cinturão que dá equilíbrio, o segundo item deve manter esse equilíbrio. Porque o cinturão vai sobre algo. Algo que vai proteger o quê? Não vou explicar tudo, senão não vai dar. Calcem os sapatos ou sandálias. A prontidão para anunciar a boa notícia da paz. A Bíblia fala, eu disse terça-feira, infelizmente muitas pessoas, em vez de assistir os nossos vídeos, ficam assistindo tudo quanto é coisa por aí. Você se esquece que você foi chamado para aprender algo nesse lugar. Sapatos, pés. Calcem os seus pés com as sandálias que lhe dão prontidão, capacidade de levar as coisas de Deus urgentemente, rapidamente. Porque o tempo urge. Levem sempre a pé. Por que leve a pé? A pé já não está. Se eu preciso levar, eu preciso buscar onde ela está. Ou eu estou falando bobagem? Levem sempre. Sempre. Então significa que nem sempre. Se Deus me deu a fé, por que nem sempre a tenho? Eu deveria tê-la sempre. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno, destruidores. Já falei muito sobre isso até agora. Recebam outra peça. O quê? A salvação como capacete para proteger o quê? É uma figura de linguagem, o capacete. Proteger o quê? A mente, os pensamentos, a inteligência. Isso aí é em você. E a palavra de Deus, como espada que o Espírito Santo lhe dá, está aí. Se você não sabe manusear a Bíblia, você não resiste. Você pode ter todos os outros equipamentos, mas faltou um. Você está em papo de aranha. Por isso que eu me dedico a ensiná-los. E algumas pessoas, pasmem, reclamam. Eu não entendo o que elas ainda fazem aqui. Mas percebo que essas ações são manifestações de espíritos malignos. influenciando essas vidas em nosso meio, para causar divisão. Agora eu coloco em destaque, em vermelho. Façam tudo isso como? Orando. Por que a oração não é um dos itens? Isso eu vou deixar para uma outra oportunidade, mas no mesmo bate-canal. Porque aí existe um segredo. E eu não vou revelar agora. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Pedindo a ajuda dEle, o que é? A força do seu poder. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então veja bem, essa armadura, ela é o quê? A porta pela qual você entra e se une tanto a Jesus como aos seus ensinamentos. Porque se Ele é o teu mestre, você diz que Jesus é o mestre, mas você não sabe o que Ele diz? Que exame que você tem? Geografia. Qual? Geografia. É. Que dia vai ser o exame de geografia? Na segunda. Você sabe a matéria? Nem sei o que a professora falou. Você não a tem por mestre? Você não quer aprender nada, você não quer ser um cidadão, você não quer ser informado, não quer adquirir cultura. O que você está fazendo ali? Você vem aqui, me escuta, eu ensinando a Bíblia, entra por um buraco, sai pelo outro, e eu pergunto: o que você veio fazer aqui? Mude o seu comportamento para o bem da sua vida, da sua família. Você não pode dizer que conhece a Jesus e não saber como Ele pensa. Você não pode dizer que conhece a Deus e não conhecê-lo desde lá, desde que iniciou o tempo e o espaço. No primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. O fato de você carregar uma Bíblia na mão e dizer o que os outros falaram não significa que você conhece a Deus. Pois bem, unido a Ele, às suas orientações e nutrido com a sua força, então, faltou uma vírgula aqui, desculpe, você é capaz de sair e detectar, lutar e resistir às forças espirituais do mal, fortalecido no Senhor. Você será capaz de rejeitar falsas propostas, argumentos e ensinamentos enganosos, tanto religiosos como mundanos. O Fausto pregou a semana passada: não negocie a sua fé. Assista, medite. O André tem o trabalho de dividir os vídeos em minutagem. Ah, o vídeo é longo. Você não precisa ouvir de cabo a rabo, você pode dizer: eu vou ouvir um pedacinho. E depois você marca o tempo onde vai parar, dá uma dedada. E você vê lá, na linha do tempo, o minuto. Parei no 20 minutos e 12. Baixa o vídeo, depois quando você assistir, vai no dedão e empurra para 20,12 ou 2,12 e você está no ponto onde largou e continua. É falta de vontade. Mas eu estou aqui para abrir seus olhos. O que Jesus disse especificamente sobre os religiosos corruptos da sua época? Vamos achar um exemplo bíblico. Ele disse o seguinte: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão, esse ladrão não é o diabo, é um homem, ou são homens, líderes religiosos, o texto diz isso, mas que estão influenciados pelas forças espirituais do mal, ensinando mentiras, roubando as pessoas de Deus. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas ele vai mostrar o lado adverso. Satanás não dá sua vida a ninguém. Se você pensa que essa turma que chega, você fala assim: não, eu estou numa boa agora, no evangelho legal, numa nice, ah. Mas quando você precisar desse cara, ele não vai estar ao seu lado. Porque ele não quer problemas para a vida dele. Para ele descartar você e fazer você de bobo, é rapidinho. Fique com aquilo que é eterno, que lhe dá fundamento, que lhe dá raiz, que firma sua família, que sustenta os seus filhos. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham o quê? Vida, a vida completa. Vida completa significa o quê? A vida que alcança a eternidade, é o ponto máximo da vida de Deus. Ela ultrapassa esse ambiente materialista, ela invade uma área que você não vê e não conhece. Você tem uma noção por promessas, e pelo que Jesus disse, é maravilhoso, indescritível. Eu quero estar lá. Então ele diz, de novo: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os religiosos mentirosos não dão, não se arriscam, eles criam métodos, eles seguram as pessoas, eles não querem ofender, eles não falam a verdade. Fica com aquela mistureba, aquela lenga-lenga. Parece uma lesma. Tudo machuca. É, hoje em dia está assim, cheio de mimimi. São as classes. Eu não gosto desse pastor porque ele fala meio assim. O outro fala... Conseguimos trazer o comunismo para dentro da igreja. As ideias de Marx e de Lenin. Nós não olhamos a essência. Não guardamos mais O que Deus disse a Samuel: você, Samuel, olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Nós não conseguimos mais detectar, discernir, perceber o que vem de um coração. Nós queremos só a aparência. E no fim você se abraça com o inferno. Que Deus me use para abrir os seus olhos. Jesus disse mais a uma coisa. Agora ele envolve um outro elemento. Não só o líder religioso. Ele diz, Jesus chamou a atenção deles. Deles quem? Seus discípulos. Dizendo, fiquem alertas. Fiquem preparados e tomem cuidado com o quê? Para que serve o fermento? Crescer. Qual é o pão que Deus dava no deserto para os filhos? Não era o pão com fermento que estufa a gente. Era o pão ázimo, sem fermento. E então, cuidado com o fermento dos fariseus, que gostam do quê? De dar tamanho ao trabalho deles, para poder conseguir influência, para conseguir visibilidade. Quando eu ouço um pastor de uma igreja de 10 pessoas, e ele está falando a verdade, e vejo um que tem 1.000, 3.000, 5.000 pessoas, e só fica dando promessas, dizendo que Deus vai dar, vai dar, vai dar, eu jogo esse cara fora, porque ele é mentiroso. E aquele outro que está com 10 pessoas lutando, está falando a verdade, eu fico com ele. Que história é essa de Deus? É Deus das promessas. Ele dá promessa, mas Ele dá condições. Cuidado com o fermento. Estamos transformando a igreja em shows, casas de dança, espetáculos, cantores que não têm vida. Parece essas artistas mundanas, ou esses artistas mundanos, com gestos obscenos, sensuais, lascivos, pintura para tudo quanto é lado, hinos sem base bíblica. A Bíblia manda a gente cantar os salmos, e a gente canta outra coisa. Jesus disse, cuidado também com o fermento de Herodes. Herodes, vamos lá. Referindo-se ao comportamento de Herodes, que não era o quê? Judeu. Mas que se fazia de quê? De religioso. Adotando uma política para agradar gregos e troianos. Ou seja, para agradar aos religiosos e aos pagãos. A igreja hoje não toma posição, quer agradar todo mundo. Não, não vamos ofender, porque, sabe, peraí, Jesus disse assim, sim e não, não, meu amigo. Que conversa piada é essa? Não, não podemos, cuidado, oh, eu não quero perder minha família, eu não quero não sei o quê, eu não quero não sei o quê. E aí você vai atrás de mentira? Você não percebeu que aquele que está ameaçando abandonar a casa, ele está debaixo de influências de Satanás, e em vez de você buscar o caminho de Deus, por meio de uma vida de unidade com o Senhor, você então abre a guarda e faz a vontade do diabo? Algumas pessoas chegam aqui e falam assim, eu não entendo o que ele fala, nem eu entendo você. Vamos nos entender? Sobre que plano? Você é cristão? Sou. Então vamos usar a palavra de Deus. Deus aprova o seu comportamento? Você entende isso? É claro que não quer entender. Porque você quer gandaia. Você quer brincadeira. Você quer farra. E garanto que onde você está, você continua não entendendo nada. Por fim, use a armadura de Deus para identificar a presença dos poderes do mal, a fim de não cair nas suas armadilhas. Use. Vai ter que aprender. Quais são elas? Já falamos. Agora eu peço que você pegue a sua folha, ou abra no seu celular aí, as notas, e você tem algumas questões. Você tem ali a verdade como cinturão. O que a pessoa quer fazer com os argumentos dela? Mexer no seu equilíbrio. Então, o que eu ouço relativiza a verdade divina e a substitui por métodos, psicologia e interesses humanos. Quando eu falo de psicologia aqui, eu não estou falando de coisa clínica, eu estou falando de coisa popular. Vocês psicólogos presentes, por favor, me entendam. De forma alguma quero ofendê-los. Aqui eu estou falando sobre psicologia popular, da rua. O que eu ouço me mantém firme e equilibrado na verdade de Deus em toda a Escritura? O que essa pessoa está me dizendo é um pedacinho da Bíblia? Isso tem base em toda ela? Se eu não conheço, como é que eu vou responder? A couraça da justiça, que é a vida correta? O que eu ouço apresenta algum desvio da vida correta? Que é aceita, aprovada e elogiada por Deus? O que Deus espera de você, senão uma vida correta? O que esse cara, essa pessoa está dizendo, vai mudar meu comportamento? Se eu não conheço a palavra de Deus, como eu vou reagir a ele? Não magoe. Desde quando tomar posição magoa pessoas? Não magoe o teu Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Os sapatos da paz. Já falei. O que eu ouço coloca em segundo plano a minha missão de eu falar às pessoas de modo urgente sobre o Evangelho, a fim de elas se tornarem amigas e parceiras de Deus em um mundo cheio de pensamentos afastados dele. O que essa pessoa está propondo para mim? Alguma coisa de alegria? E retirando-me da minha missão? Está me propondo o quê? Que eu entre na escola de dança do Evangelho? Que eu seja um artista gospel? Tudo bem, mas se eu não estiver cumprindo a minha missão de falar às pessoas, isso é uma regra de Deus. Se eu não transmito o reino de Deus, eu estarei cortado. O escudo da fé. O que eu ouço diminui a minha confiança em Deus, tenta sufocar a sua palavra em minha mente e o meu desejo de viver uma vida de confiabilidade ao Eterno, a fim de que Ele se revele cada vez mais a mim. Aquilo que a pessoa está me falando vai roubar de mim a minha vida de fé. Ele está propondo que eu considere fanatismo uma vida correta, de confiabilidade, honesta, que agrade a Deus. A salvação. O que eu ouço desta pessoa me conduz a uma porta, a um caminho largo, colocando em risco a minha salvação eterna. Jesus foi claro: entrem pela porta estreita, andem no caminho estreito, porque a porta larga e o caminho largo é o caminho da perdição. O evangelho que essa pessoa está me propondo aceita tudo? A vida que essa pessoa está me propondo aceita que eu tenha amantes? Que eu fique enchendo a cara no bar com amigos e depois chegue em casa embriagado? Que todo dia eu continue levantando mal-humorado? Que eu não lute contra o meu temperamento, contra as minhas tristezas, que eu me renda a ela, dizendo que ninguém se preocupa comigo? Quando você vai começar a se preocupar com você? A palavra de Deus como a espada do Espírito. Quais verdades das Escrituras Sagradas eu devo usar para resistir e refutar as propostas, argumentos, ensinamentos ardilosos ou cheios de armadilhas espirituais e morais? Como que eu vou usar a Bíblia para atingir em cheio aquele que vem com mentiras, dizendo: mentiroso é você? Não é que eu vou falar isso, mentiroso é você. Eu vou mostrar: olha, você vai me desculpar, mas a Bíblia não diz isso. Tudo que você está me dizendo contradiz o que a Bíblia diz. Mas como? Você pode me dar textos? Ah, aqui está escrito isso aqui, ó. E no outro lugar, o que diz? Comece a perguntar para ele, o que diz no outro. Porque a Bíblia é um livro que você tem que comparar coisas espirituais com espirituais. Se você pega um texto e forma uma ideia ali, você está errado. Por que você acha que eu coloco vários versículos para vocês aqui? Porque eu não posso pegar um só e dizer: é isso! Não. Eu tenho que mostrar para vocês que em vários lugares da Bíblia está escrita a mesma coisa. Façam tudo isso, orando a Deus e pedindo ajuda dEle. Se vocês perceberam, embaixo de tudo, eu coloquei algumas perguntas para você meditar. E você pode usar isso no seu grupo pequeno. Quando você se reúne em grupo pequeno, não é para você pregar lá de novo isso. É para vocês discutirem o que aprenderam. Conversarem sobre o assunto. E eu dou aqui algumas diretrizes para vocês. Eu só espero que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para fortalecer a tua, para trazer algum subsídio poderoso ao teu coração, para que você não caia no engano. E caso você queira que eu me aprofunde mais sobre este assunto, coloque nos comentários. Que Deus nos abençoe.